sejam bem-vindos ao 10º episódio da Steak 3. O meu nome é Célia, do blog It for Dreams.
O meu nome é Marina, do blog Tagarela Geek.
E eu sou a Vanessa, do Modern Entertainment.
O ano 2020 tem sido atípico por causa da pandemia que tem afetado vários setores, e o entretenimento não foi exceção. Contudo, e devido ao confinamento, também houve a oportunidade de assistirmos a bons conteúdos. Como já vamos a meio do ano, pareceu-nos pertinente fazer um pequeno balanço do melhor que se fez no cinema e TV até agora. Para mim, uma série que terminou este ano, foi a série Empire, terminou na 6ª temporada. Uma série que começou em 2015 pelo canal Fox. Esta é uma série musical sobre uma família e sobre o poder dessa família. No vibrante e com ritmos do hip-hop, são exploradas os problemas e as situações mais complicadas de uma discográfica liderada por uma família, que é a família Lion. No centro da história temos então esta família, que é a proprietária da Empire, que tem muitos problemas em lidar uns com os outros. No protagonismo temos Terrence Howard e Tara J.P. A química entre os dois é inegável, estes atores fazem mesmo a série, e continua sempre a ser uma série entre Lucius Cookie, e estão sempre os dois em disputa um pelo outro. Outro assunto falado é também a importância da dinastia e a rivalidade entre os filhos. Temos o André, o Jamal e o Joaquim, que têm muita rivalidade entre eles sobre terem o poder na Empire. Além disso, temos uma fantástica banda sonora, que é o principal foco até desta série, que vários produtores musicais trabalharam nela, assim como artistas conhecidos como Jennifer Hudson, Mariah Carey e Joss Stone. Quanto ao final que aconteceu durante este ano, foi um final conclusivo até para as personagens. A série perdeu-se muito nas temporadas anteriores, não foi tão boa como a primeira temporada. No entanto, nesta última conseguiu ainda recuperar alguns valores perdidos. Tivemos uma morte inesperada, para quem não viu, não vou estar aqui a spoiler, mas faz parte um pouco da história desta série, não é? Tem sempre que haver ali uma morte. E ainda conseguiram terminar ali em aberto para talvez criarem ali um especial ou um filme, ou voltarem outra vez à série. Conseguiram terminar um pouco em aberto para estas personagens. Não foi totalmente o fim, mas foi até algo positivo que aconteceu. Sentimos um pouco falta do ator Josie Smollett, que devido à polémica que causou devido às falsas acusações de racistas, a Fox cortou totalmente da série. Ele foi apenas mencionado, não apareceu nestes últimos episódios. Por isso, concluindo, eu acho que conseguiram recuperar um pouco da série, que se foi perdendo um pouco, porque a história já estava demasiado cansativa, já estava a arrastar-se. Mas a essência desta série é mesmo a sua banda sonora e a música, e isso nunca se perdeu. Por isso acho que este foi um bom final para a série Empire. Eu acho que vocês não conhecem esta série, vocês nunca viram a série Empire,
não? Conheço, mas nunca vi.
Não conheço.
Pronto, ela terminou agora, pronto, e acho que foi um bom desfecho para esta série.
Eu vou dar então a minha primeira referência, e é La Casa de Papel, parte 4. Quem não conhece o famoso professor e os seus bando de criminosos, vai, mas são criminosos que não são assim tão mauzinhos. Eles querem, na realidade, sempre fazer o seu golpe perfeito, e desta vez, nesta parte 4, como vocês se viram a série, se devem lembrar, a última parte acabou num momento muito mau, em que a Nairobi tinha sido baleada. Então estava ali o suspense, ninguém sabia o que é que tinha acontecido à personagem, se tinha morrido, se não tinha. Começaram a lembrar, eles ainda estão dentro do Banco de Espanha, e está muito tensa a situação. Ainda por cima agora com o Gandia, que se, pronto, revoltou e conseguiu escapar. Ou seja, esta temporada teve muitos momentos de drama e manteve-nos sempre presos ao ecrã. Principalmente quando o professor estava a fugir, a ser perseguido por um touro, o que também foi interessante de ver. Temos a Sierra, que continua fria como tudo e calculativa como tudo e não perdoa por nada, e o objetivo dela e de vida dela parece ser mesmo apanhar o professor. Há muitas teorias à volta de quem é a Sierra. Esta temporada deixou em aberto algumas coisas, até mesmo para serem respondidas na próxima temporada, que será próximo ano, se não me engano. E pronto, eu acho que quis dar esta sugestão porque acho que não podíamos deixar passar outra grande temporada de uma série que já está a alongar, e normalmente quando as séries se alongam muito podem perder qualidade. E era um dos receios que eu tinha e surpreendeu-me pela positiva. E vocês, o que é que acharam?
Sim, eu concordo. Acho que esta temporada da Casa de Papel foi, se não foi a melhor, foi das melhores. Surpreendeu-me bastante porque, como disseste, manteve-nos sempre colados ao ecrã. Pela primeira vez, acho que a série me fez chorar. Não vou dizer qual é a cena, mas fez, para não cair muito nos spoilers. Mas realmente a série conseguiu tirar o melhor da história. E sem dúvida que a Sierra é uma vilã à altura. E aquilo esteve muito mal parado durante algum tempo. Se depois não fosse o professor, que apesar de ter sempre um plano, mas ele é tão inteligente que consegue encontrar uma saída, se não fosse ele, aquilo podia ter corrido muito mal, porque como sabemos, a Lisboa, a Raquel, estava quase a cair nas falinhas mansas da Sierra, e depois lá se acendeu uma luz, que acho que até ao fim do ano a Casa Papel vai se manter sempre com uma das melhores temporadas deste ano.
Eu não sei o que eles fazem, mas aqueles produtores têm sempre magia, porque conseguem mesmo sempre mexer com as nossas emoções e deixam-nos sempre com o coração aos saltos. A Casa de Papel é mesmo isso. Não perde a qualidade em cada episódio. Cada episódio termina sempre de uma forma inesperada, com o futuro daquelas personagens nas mãos, e sempre tudo pode acontecer ali. Por isso eu acho que eles fazem muito bem, criam ali uma forte empatia com o público e queremos sempre ver mais um pouco da Casa do Papel, porque é mesmo das melhores séries da atualidade.
Pronto, a minha sugestão, vocês falaram de séries que já existiam, não é? Eu vou falar de uma estreia, que foi a série Debs. Esta série chamou-me logo a atenção no trailer, um trailer assim muito misterioso, não contava muito sobre a trama da série, e depois foi sugerida por uma amiga nossa, que disse: não, vê a série que tu vais gostar, uma série muito interessante. Debs é uma série misteriosa que mistura um pouco de ficção científica e também um pouco de drama. Pronto, no início da série seguimos a Lily, que é uma informática que trabalha na empresa Amaya. Ela e o namorado trabalham, mas de repente o namorado dela desaparece e ela, com as suas investigações, descobre que afinal a Amaya pode estar por detrás do seu desaparecimento. A Amaya, que é liderada pelo Forrest, que é o CEO da Amaya. Pronto, a Amaya é uma empresa de tecnológica, não é? Uma destas empresas que nós vamos por aí, embora a Amaya esteja um pouco à frente, não é? E a Amaya é um sonho do Forrest e também é uma homenagem a uma pessoa da vida dele. Pronto, o argumento, eu não quero desvendar muito sobre o argumento porque eu acho que o mistério é a chave desta série, mas o argumento é complexo e criativo, e em que nós tentamos descobrir ao longo da temporada qual é o objetivo final do Forrest. O Forrest criou aquela empresa por um objetivo, e só mesmo no último episódio é que percebemos qual é o objetivo dele. Esta série problematiza muitas questões também atuais sobre o avanço da tecnologia e o que é que isso pode influenciar a vida normal da sociedade. E também uma questão interessante é que o Forrest acredita que todos nós temos um destino traçado e que o livre-arbítrio é uma ilusão. E existe uma divisão da Amaya, uma divisão especial da Amaya, que trabalha na prova dessa doutrina. E depois eles conseguem coisas mesmo imagináveis, por isso está a parte da ficção científica, muito, muito à frente do tempo. Esta série também tem uma estética muito singular e moderna. Também se deve ao excelente trabalho do Departamento de Fotografia e Design de Produção, em que nós somos mesmo transportados para aquele mundo também solitário e um pouco frio, Mas depois também temos outra parte, também é mostrada pela Lily, que é talvez a personagem mais humana da série, e o Forrest, que talvez no início o vemos como um vilão, mas depois será, não será, e mesmo chegamos ao final da série e não percebemos muito bem. E pronto, não está confirmada uma segunda temporada, esta primeira temporada acabou com um final algo conclusivo, mas também que dá espaço para mais história. Eu sei que a Marina viu esta série e gostaria de saber se ela estou com este pequeno resumo, ficaste interessada em ver esta série.
Ah, sim, fiquei. Eu gosto muito dessas séries assim misteriosas, onde tentamos descobrir o que é aquilo que se vai passar e que não fazemos a mínima ideia do plot. Por isso eu acho que fiquei interessada nessa.
Sim, é muita ficção científica. Isso é. E há. Como é que eu ia dizer? É um pouco ligado à realidade, porque por momentos tu vês aquilo quase como se fosse a realidade de hoje em dia, mas há pequenas partes disfarçadas, mas que estão presentes, do futuro, do possível futuro e o que poderá vir a existir, talvez. E há todo o mistério ali de o que é que se passa naquela empresa, porque eles escondem muito bem o que é que fazem, ninguém sabe o que é que eles fazem ao certo. E isso é que torna ainda aquela nossa vontade de descobrir mais e mais. E de episódio para episódio vai-se adensando isso. E isso é que é bom ver, que eles ao início dão a entender que há ali algo misterioso, mas não tocam muito lá. E depois, à medida que a série vai avançando, vamos descobrindo pequenas partes. E quando achamos que nós sabemos o que é que está a ser feito, na realidade não é bem aquilo que pensávamos. E então é engraçado ver que não sabes o que é que está a acontecer e até o último momento da série, só quando tudo é desvendado, é que pronto, as peças encaixam-se e acaba por fazer algum sentido. Mesmo assim, eu sou um bocado cética quanto à série, porque esperava um pouco mais. Achei estranho. Eu percebo o final, mas acho que podiam ter explorado ainda mais. E pode ser o que é como tu disseste. Acho que podem totalmente pegar numa segunda temporada, apesar de ter tido um final conclusivo, podem pegar e explorar um pouco mais todo aquele universo lá, porque não é a realidade hoje em dia, mas pronto, podem explorar um bocadinho mais.
Aliás, existe um diálogo muito interessante entre o Forrest, que é o dono da Amaia, e entre uma pessoa ligada à política, em que essa diz que vocês, CEOs destas empresas tecnológicas, vocês pensam que são deuses na Terra. E é muito interessante que Forrest tem um pouco essa visão, no sentido que o que ele está a fazer é muito avançado e tem impactos reais na sociedade, mas depois ele também está a fazer aquilo por um motivo pessoal dele, não tanto pelo impacto que irá
ele
ter.
Ele levou ao extremo. Ele aproveitou algo que poderia ser excelente para ajudar o mundo.
Sim.
Para o interesse próprio.
Sim, ele é egoísta.
Único e próprio. Sim. Por isso é que eu não gostei tanto também, porque lá está, ele tem nas mãos um poder que poderia ser partilhado. No entanto, sinto que faltava ali qualquer coisa.
Eu gostei bastante, por isso é que eu falei da série também, para ter aqui uma série um pouco diferente, e também acho que passou um pouco ao lado.
A próxima série que também vi durante este ano, também foi estreia este ano, uma série da Netflix, que é Enfrentar o Gelo, em título original Spinning Out. E engloba um dos meus desportos favoritos, que é a patinagem artística no gelo, por isso captou logo a minha atenção por causa disso. Neste desporto olímpico, onde tudo tem que ser perfeito, seguimos a protagonista, que é a Katharina Baker, que tenta equilibrar a sua vida familiar, amorosa e ainda a sua frágil saúde mental. Aqui a doença bipolar é contextualizada como uma situação muito complicada na vida tanto da Katharina como da sua mãe. Após sofrer uma queda, Katharina tem dificuldades em voltar a patinar e a fazer os seus saltos. Terá de aprender a patinar, mas desta vez juntamente com um parceiro, que é Justin. Ela sempre teve que trabalhar sozinha, mas agora terá que ter um parceiro, que não é nada fácil para quem não está habituada a isso. O que é importante nesta série é que, além de se focar nesta perspectiva de Cat, também sentimos que somos levados para as histórias das personagens secundárias, que deixam de ser secundárias Seguimos a história da melhor amiga de Kate, que é a Jane, que luta também para voltar a competir. Temos Dasha, a treinadora, que tenta reencontrar o seu amor. E ainda o principal foco, que é Marcos, um amigo de Kate, que torna-se o primeiro homem de cor a esquiar em competição. Esta série só teve apenas uma temporada, o que é pena, porque o final dava aliás para mais, porque acaba mesmo de uma forma que queremos saber mais sobre estas personagens. Temos a luta de Kate e Justin em tornarem-se ali uma boa parceria, o que nem sempre é fácil, também lidarem um com o outro. E além disso, temos os atores, são os próprios atores que fazem muitas daquelas sequências no gelo, o que é ótimo, porque torna mais verosímil a patinagem e torna mais cativante para o público assistirmos a esta série. Eu sei que vocês também ainda não assistiram a esta série, é uma série um pouco mais dada ao romance, um pouco mais dada ao drama, também um pouco aqui diferente do que falámos antes. Mas eu acho que é uma série muito leve, descontraída, mesmo apesar de focar-se um pouco neste lado da doença, que é a doença bipolar. Não temos também muito sobre esta doença falado em representações de entretenimento, por isso eu acho que foi interessante. E pronto, e aconselho, porque eu gostei muito, e além disso também temos o fantástico guarda-roupa, que é lindíssimo. Falo por mim, que eu gosto deste, é um desporto que eu gosto muito.
Devo para já dizer que enquanto tu estavas a falar da série, eu estava a pensar, isto é o tipo de série que gostas, não é? Pronto, se calhar não é logo a minha primeira escolha, não quer dizer que
mas
um
não
dia...
ficas curiosa em conhecer um pouco mais sobre este desporto olímpico? Não é? Não temos não. Muito retratado
sobre sim, isso. Não. Em termos de patinagem artística, devo-te dizer que quando está a dar os Jogos Olímpicos na televisão, ainda é dos poucos desportos que eu fico parada a ver. Tudo que tem a ver com ginástica, apesar de não ter jeito nenhum para a modalidade, tudo que tem a ver com ginástica e patinagem até é das que eu gosto mais de ver. E sim, acho que existem alguns filmes que falam assim da patinagem, lembro-me de um filme, mas agora não lembro do nome, sei que vi um filme de uma adolescente também que entrou na patinagem, depois tens a história da Tonya Harding, mas isso é uma história verídica, não é? E tens pouco mais, e depois tens aquele anime que também foi muito falado no nosso grupo de amigos, que toda a gente viu e gostou.
You're Nice.
Exatamente. Pronto, mas em termos de patinagem, que já vem mais para essa série do propriamente o You're Nice. Sim, mas achei interessante isso, eles, do que tu disseste, de juntarem a patinagem e depois de haver esta menção à doença bipolar. Achei
sim,
muito
porque
interessante.
É interessante até eles fazem mesmo essa abordagem na série, porque é um desporto onde tudo tem mesmo de ser perfeito.
Sim.
Tudo tem de estar
sim.
Belo e glamouroso, e no entanto existe este desequilíbrio um pouco da doença que... Não é certa, não é? Dizer pode estar bom, não claro. Pode estar mal, depende. Por isso achei interessante.
Não, é interessante. Por acaso lá está, é desporto olímpico que eu também gosto de assistir. É dos poucos que eu assisto. E apesar de eu ser totalmente... como quer dizer? Tenho falta de equilíbrio e já tentei patinar e sou horrível. E então eu gosto de ver na mesma as pessoas a fazerem aquilo de uma forma fácil. Parece que é tudo fácil de fazer,
não,
os movimentos são fluidos.
Não, mas isso é que é interessante. Nós que não temos jeito, não é?
Sim.
Achámos aquilo fácil. Para eles é fácil, mas também tem muitas horas de treino por detrás, não é?
É incrível vê-los a equilibrarem sobre duas lâminas no gelo e sem caírem miseravelmente.
Não, e depois, quando é... ginástica, quando é uma pessoa sozinha ou mesmo na patinagem no gelo, mas quando é em par a patinagem
tem que estar dois coordenados.
É tudo em sintonia, as pessoas têm mesmo que se ligar uma com a outra e estarem em sintonia um com o outro para fazerem um bom espetáculo e para se conseguirem levar a cena toda até ao fim. E acho que isso é interessante, por acaso eu não conhecia a série. Sim. Mas agora acho que fiquei interessada porque eu gosto de variar estilos, eu não sou ligada a um estilo.
Sim, também não tenho um estilo próprio.
E quando me apetece uma coisa mais leve, mais não tão pesada, acho que é uma boa sugestão.
É a sugestão.
Pois, e eu agora vou dar uma sugestão mais pesada e mais negra, relacionada mais com o crime e muito drama. Vou falar de uma série que é Ozark. Saiu a terceira temporada este ano e eu vi as três temporadas de seguida, logo eu não conhecia a série antes deste ano E gostei bastante, mas não é uma série para qualquer pessoa. Para contar um pouco o background, temos um consultor financeiro, que é o Marty Bird, e a sua mulher, Wendy Bird. Ele é um consultor financeiro com um part-time, que é lavar dinheiro para um cartel mexicano. E é o Navarro Cartel. Isso tem algum impacto na sua vida? Porque, como devem adivinhar, os cartéis não gostam quando as contas falham. E a série toda começa com o drama de quando há uma falha, alguém desviou um pouco de dinheiro e um colega do Marty foi apanhado no processo e ele viu-o a ser morto à sua frente. Sim, é bastante pesado. E com isso ele viu que a sua vida também estava ameaçada e teve que arranjar uma forma, ele fez promessas ao cartel, em forma de defender-se a si, a sua vida e a vida da sua família. E essa promessa era conseguir lavar uma quantidade ridícula de dinheiro em pouco tempo. E para tal, ele recorreu a um sítio que tinha visto esse tal amigo que lhe tinha recomendado, que era Ozark, que é um lago de férias. É onde o pessoal rico, com dinheiro, vai passar as férias de verão. E ele pensou, ok, eu vou usar este sítio para fazer esta lavagem de dinheiro. E comprometeu-se com tal, sem nunca lá ter ido, não conhecia, e assim foi. De um dia para o outro mudou a família inteira para lá, e no processo acabou por ter também que contar aos filhos o que é que fazia da vida. O que também não foi muito engraçado de ver, porque são dois adolescentes, um deles ainda pré-adolescente, e ver a forma como as crianças gerem o facto do pai trabalhar para um cartel. E mesmo a mulher dele teve que também adaptar a vida e foi a única forma que ele tinha de explicar porque é que se mudaram de um sítio urbano para um sítio de férias, assim, do dia para a noite. E é interessante ver ele conseguir fazer o que tinha prometido, mas nesta terceira temporada havia algo maior, ou seja, ele não ficou contente com isso e acabou por fazer outras promessas ao cartel. E uma delas foi construir um casino. E esta terceira temporada foca-se já nesse casino, que teve todo um conjunto de problemas para ele conseguir criar, porque, como devem adivinhar, um sítio de férias para os ricos é um sítio espetacular para negócios de droga. E eles não eram os únicos lá com esse interesse, e com o interesse de lavar dinheiro para cartéis, ou para simplesmente venderem a sua droga, que produziam localmente até. E acho que, pronto, eles tiveram aqui um grande desafio nesta temporada e tinham a Ellen Pierce, que era a advogada do cartel, que é uma rival. Nesta temporada ela torna-se uma rival direta deles, porque ela tenta dominar o negócio do casino para ela, de forma a conseguir eliminá-los, a eles, e tornava o seu caminho limpo. E queria que o cartel, entre aspas, os eliminasse. Eles deram por ela e tiveram esta temporada toda ali num confronto de ver quem é que eliminava quem. E no final foi surpreendente, eu não vou dizer como é que acabou, mas é excelente. Acho que foi dos melhores finais de temporadas que eu vi de sempre. Porque
não, foi... isso é um statement muito...
Foi revelador, foi revelador, porque houve ali toda uma construção.
De tudo, eu sei que tu vês muitas séries, dizeres isso assim é um statement muito ambicioso.
É ambicioso, porque foi mesmo, tocou-me, porque não, como é que eu ia te explicar, é complicado, foi mesmo, não estava à espera, é de todo, não estava à espera do que aconteceu, e foi mesmo no último segundo, imaginem o que é uma série estar a acabar e acontece algo explosivo, mesmo no último segundo de fechar a cena, e vocês ficam nesta angústia até à espera da próxima temporada, que é o que está a acontecer. Sim, mas nesta foi mesmo... Porque lá está, a série já é escura. Há muita morte, há esquemas a serem construídos, e então uma pessoa já se começa a habituar a essas violências. Mas o final deste episódio, do último episódio desta temporada, foi explosivo. Vocês conhecem a série? Eu acho que não conhecem, pois já nem viram.
Eu conheço de nome.
Sim.
Conheço, já ouvi falar que pronto, uma pessoa vê a...
Sim, aparecem lá listas. Também atores conhecidos.
Sim, aparecem lá atores conhecidos. Já ouvi falar da série, mas nunca vi. Talvez um dia veja, não é? Ainda por cima, também metendo essas questões de lavagem de dinheiro e mais do crime. E também acho interessante o protagonista, que é um ator que se associa mais às comédias. E nesta série ele tem um papel bastante pesado, como tu disseste,
sim,
não é?
É
e dramático.
O papel dele, lá está, eu não imaginava fazer este papel. No entanto, ele interpreta-o brilhantemente. É incrível. Ele consegue fazer ali um papel de pai, mas ele tem que ser assertivo no que diz, porque a vida dele e da família está em jogo. E às vezes, o que ele quer e o que a mulher quer, como tem ali não conflitos, é não é igual. Mesmo os miúdos às vezes são difíceis de controlar, porque estamos a falar da fase da adolescência, pré-adolescência, e na América, em que há armas e afins, ou seja, é muito complicado tu gerires um negócio para um cartel, tentar esconder isso de toda a gente, porque não pode ser de conhecimento público, obviamente, e ainda para mais, eles nesta temporada toda tiveram um FBI dentro do casino, a investigar as contas, ou seja, eles estavam completamente cercados por todos os lados, não podiam fazer um passo em falso. E tem algumas personagens interessantes, tipo a Ruth, e assim, para quem viu a série deve saber, é excelente. É uma espécie de Narcos, mas mais focado em lavagem de dinheiro.
Uhum.
É assim que eu vejo a série.
Ficaste interessada em ver a série?
É assim, eu gostei muito, se for, é tipo Narcos, dentro desse... Eu gostei muito da série Narcos, também por ser um pouco biográfica.
Sim, nesta aqui lá está, não é biográfica, mas mostra um pouco como é que é o mundo da lavagem de dinheiro, sim, para os cartéis de droga.
Sim, parece-me... por acaso é um lado que não conheço muito, não é? E acho que devo assistir.
Aviso já que é sombrio.
Falando em séries biográficas, agora vou falar de uma série algo biográfica, que é Mrs. America. É uma série que mistura a biografia, o drama e também nos dá um bocadinho de lições de história. Pronto, esta série passa-se na década de 70 nos Estados Unidos da América, em que seguimos a Phyllis Schlafly, que é uma ativista conservadora conhecida pelas suas ideias antifeministas. O debate entre o grupo de Phyllis e as oponentes feministas foi responsável por mudar o cenário político e cultural dos Estados Unidos naquela altura. Os eventos decorrem durante o debate político sobre a emenda dos direitos da igualdade. Nesta série conhecemos os dois pontos de vista, que é o ponto de vista da Phyllis e do seu grupo de donas de casa, que é contra esta emenda de direitos de igualdade. O que é esta emenda? Esta emenda praticamente... exige a igualdade de direitos entre homens e mulheres, igualdade salarial, ter direito à autodeterminação sexual, também depois a este movimento juntou-se outros movimentos de lésbicas, homossexuais, até de igualdade de direitos entre brancos e negros também. Na série conhecemos praticamente os dois pontos de vista, conhecemos está o ponto de vista da Phyllis. O que é que a Phyllis diz? A Phyllis diz que não é contra as mulheres. Ela diz que quer proteger a família tradicional americana. Um pesadelo para ela é ver uma América onde homossexuais ou lésbicas possam adotar, por exemplo, crianças. Ela não quer isso. Isso para ela é horrível. Ela diz que as mulheres têm que ter... Não é contra as mulheres trabalharem. Mas ela depois também diz que as mulheres que trabalham vêm-se divididas entre a casa e a família e depois é por isso que elas ficam malucas. Basicamente é isso que ela diz. As donas de casa, as que se juntam à volta dela, estão também assustadas porque veem o seu papel de dona de casa, de família, ameaçado. Elas sentem-se discriminadas pelas feministas porque as feministas querem trabalhar e querem têm filhos mais tarde, casam-se mais tarde, não precisam do marido, querem ser independentes. E as donas de casa ficam um bocado assustadas com isso. Basicamente é isso. A Phyllis é uma personagem muito interessante. Ela é interpretada pela Kate Blanchett. Ela faz aqui também um papel extraordinário. A atriz disse que quis interpretar uma personagem para ela que fosse um desafio, porque esta personagem tem visões completamente diferentes da própria Kate Blanchett, não é? E a Phyllis é uma personagem muito interessante porque ela é contra as feministas, mas ela cria à volta dela um grupo de trabalho. As mulheres que ela cria à volta dela, as donas de casa, deixam a vida de casa para defender, para abolir a emenda dos direitos de igualdade. elas tornam-se telefonistas, tornam-se, muitas até começam a ler legislação, e a própria Phyllis é uma pessoa muito culta e que gosta de falar principalmente de política externa. Mas quando ela fala desta política externa com os homens, ela é discriminada. Ela entra numa... ela é filiada a um partido, ela quando entra numa sala com homens, eles perguntam sempre se ela é secretária. E ela própria sente-se mal com isso. Mas depois existe outra parte que ela é contra as feministas. A personagem da Phyllis é muito, muito interessante. Eu gostei muito desta série porque eu realmente não tinha muito conhecimento sobre esta parte da história dos Estados Unidos. E deu-me para conhecer não só a Phyllis, que eu não conhecia, esta pessoa não conhecia, não conhecia esta época, da época de 70, que foi assim tão disputada entre estes dois movimentos, e também não conhecia as que eram pró-emenda e feministas, que foram pessoas importantes nesses movimentos, que era como a Gloria Steinem, a Betty Friedan, que foi uma luta, e com esta série também devo perceber, mas foi uma luta intensa que as mulheres tiveram que fazer para tentar apenas um direito que agora nos parece tão simples, que é um direito de ter um trabalho, de ter um salário, e que ainda agora ainda é uma série até bastante atual, porque ainda agora a gente ainda ouve falar sobre isso, não é? Sobre mulheres e homens que fazem o mesmo trabalho e não recebem o mesmo. Ou seja, esta série também ainda é bastante, bastante pertinente e bastante, bastante atual.
Acho que se acua bastante aos tempos que vivemos hoje em dia. Mesmo a questão de feminismo, a questão de racismo, está tudo a levantar-se cada vez mais. Eu acho que pode parecer uma questão do passado, e foi, essas mulheres lutaram muito porque era uma altura ainda muito mais complicada do que hoje em dia. Esperaríamos que já não tivéssemos a viver tempos em que houvessem dúvidas, em que houvessem ainda, pronto, situações como a de George Floyd, que é bastante recente e que temos vindo a acontecer e que vão continuar a acontecer, infelizmente, porque o mundo ainda olha com outros olhos para outras coisas. Sabemos também muitos casos em que mulheres a fazer o mesmo trabalho ainda são mal pagas em comparação com os homens. Acho que ainda é algo que o mundo tem que avaliar melhor e tem que não fechar tanto os olhos ou dizer, ok, eu conheço, eu sei que existe, mas pronto, deixa as coisas continuar. E acho que é interessante aprender com estas lições dessas mulheres que revolucionaram um pouco o seu tempo. A ver agora mais que cada vez mais movimentos também que as pessoas se exponham um bocado sempre que se sentirem que não estão a ser ouvidas, que exponham as coisas e ponham a liberdade, porque hoje em dia é ainda mais fácil de espalhar algo desse género, coisa que não havia nessa altura, por exemplo, redes sociais e afins, que hoje em dia há, e acho que é interessante olhar para este tipo de séries e aprender com elas também toda a história que está por trás de algumas das coisas que nós temos hoje, graças a essas pessoas terem lutado. E muita gente, pronto, às vezes esquece que a história foi construída com muita, muita luta. E houve pessoas que sofreram muita discriminação, tal como esta. Nós hoje, mulheres, trabalhamos e podemos trabalhar graças a mulheres, tal como ela, que lutaram.
É sempre importante conhecermos o passado para conseguirmos viver agora o presente e melhorarmos o nosso futuro.
E é importante perceber isto foi na década de 70, não foi assim há muito tempo.
Não, parece sim, que foi, mas não foi.
Mas não foi. Foi mesmo, não é? E estas questões, já está, estas questões do racismo e do movimento feminista ou outros movimentos.
Agora, falando de uma série que se passa agora na atualidade e é bastante recente, ela foi lançada pela Apple TV. A Apple TV também agora é uma plataforma que também está a tentar fazer competitividade com a Netflix. E seguimos um drama, isto é um drama, um poderoso drama familiar, que é a série Defending Jacob, em português, Em Defesa de Jacob. Baseado num livro de William Landay, temos uma família tipicamente normal, que é avalada por uma investigação de homicídio, quando o filho do casal de 14 anos é considerado o principal suspeito pela morte de um outro estudante de turma. Fantásticas interpretações do ator Chris Evans, o famoso Capitão América, e Michelle Dockery, que é a Lady Mary de Downton Abbey. Temos durante 8 episódios a forma como esta família vai lidar com esta situação. Gostei imenso de ver Chris Evans neste papel. Temos um papel muito mais sério,
um pai desesperado à procura de respostas e de que forma pode tentar ajudar o filho. E além disso, também temos a sequência, a situação de... O trabalho de fotografia é mesmo excelente nesta série, porque os planos são escuros, tal como aquele drama que se está a viver naquela família. Além disso, temos uns planos curtos, onde conseguimos sentir aquelas indecisões e inseguranças da família, principalmente nos protagonistas. Temos várias cenas onde apenas o silêncio prevalece sobre a cena, o que nos faz criar um pouco, o que nos abala um pouco. Eu senti-me um pouco abalada, porque estar naquela pele daqueles pais, eu acho que é uma situação mesmo difícil de ultrapassar. Enquanto a investigação está a decorrer, também temos uma situação de um julgamento. Além disso, a certo momento, nós não queremos saber quem é o culpado do assassino, apenas estamos a viver com aquela família e o drama que toda aquela investigação está a trazer para aquela família. Temos, por exemplo, os jornalistas, a asfixia de jornalistas no caso, também temos os vizinhos que os olham de lado, temos na escola o Jacob fica sem amigos, está completamente sozinho, isolado. Temos sempre, e além disso também temos, foi um pouco referido aqui, sobre a situação das redes sociais. Aqui o caso das redes sociais acaba por complicar um pouco a situação do Jacob, porque começam a culpá-lo nas redes sociais, mesmo sem provas. Os jovens às vezes são um bocado perigosos e um pouco irresponsáveis nesse aspecto, mesmo sem provas começam a culpá-lo, só porque um disse que podia ser ele. Mas o que importa nesta série, isto é uma minissérie que é bastante, um bocado pesada, mas será que vamos descobrir a verdade neste final? E além disso, temos aqui um dilema muito forte que é vivido pelo ator de Chris Evans, que eu não vou explicar-nos os motivos, é pelo Chris Evans e pelo ator J.K. Simons, que interpreta também o pai dele, também um excelente ator, em que ele lhe pergunta: será que tu estás preparado para ser uma boa pessoa ou preferes ser um bom pai? Não podes ser os dois, tens de escolher apenas um. E isto é um forte dilema que a personagem vai ter que viver. E é isto, esta série faz-nos um pouco pensar de será que realmente conhecemos aquelas pessoas com quem convivemos mais, mesmo na nossa família? Será que os conhecemos mesmo? E é um pouco isto, esta série é um bocado forte, é muito recente. A Apple TV, por acaso, está a ter bastantes novas séries agora a sair, e esta foi uma lançada este ano e realmente foi muito interessante. Além das fantásticas interpretações, também temos uma série bastante poderosa. O que é que vocês acharam?
Interessante. Muito interessante. Eu não conhecia, mas fiquei curiosa. Fiquei bastante curiosa. E acho que vou dar uma vista de olhos.
Eu já tinha ouvido falar também da série. Normalmente as pessoas, eu fico logo colada só por ter o nome do Chris Evans, por isso, conheci a série, não comecei a ver porque ainda não deu jeito, mas era uma das séries que estava a pensar começar a ver. Olha,
esta série por acaso foi-me lembrar-me daquela série Sharp Objects.
Ah, sim.
É muito, muito idêntica, mesmo os planos escuros, mesmo a situação.
A atmosfera, não é?
Exato, de crime, sim, é muito idêntica.
Também
é assim importante como essa série.
Boa nota, que já é um ponto a mais. Como estava a dizer, eu só não comecei a ver porque eu não deu jeito, mas tinha na minha lista para começar a ver, não só por ter o Chris Evans, mas também porque tinha ouvido dizer que era uma boa série. Apesar também, não sabia que era adaptada de um livro, apesar de acho que tem um final diferente
do livro.
E também fiquei curiosa por saber, afinal, se o filho dele é inocente ou não, por isso vou dar uma chance a essa série.
No livro o final é mais trágico e na série acho que suavizaram um pouco, mas okay. Mesmo assim é uma série muito poderosa.
Ok, eu vou pegar no Chris Evans e vou pegar em algo em que ele participou anteriormente, que é Snowpiercer. Eu não vou falar do filme, que foi o filme que ele protagonizou, mas o filme é de 2013, portanto eu vou falar da série. Isso mesmo, a nova série da Netflix que ainda está a sair e que eu estou a adorar, porque eu tinha visto o filme, Mas lá está, já passaram alguns anos, já não me lembrava muito bem e é muito parecido. A sinopse acaba por ser quase a mesma, só que em formato série, ou seja, dá para explorar um pouco mais o que é que se passa dentro do comboio. E agora vou contar um pouco sobre a história. A Terra está a passar por um segundo período de idade do gelo, ou seja, tudo está congelado, e o Mr. Wilford criou um comboio de luxo com mil e uma carruagens que consistem a andar sempre, eternamente, à volta da Terra. Ou seja, o comboio não para. E esse é o segredo para ele continuar e para as pessoas continuarem vivas. É mesmo ele gerar energia através de continuar sempre a rodar a Terra. E mesmo tendo coisas lá dentro, como o metano das vaquinhas que eles tinham. Ou seja, é um comboio que tem tudo lá dentro. Tem desde animais, plantas, aquário, que é um mini oceano. É, foi tudo pensado.
É só como se fosse a Arca de Noé.
É a Arca de Noé. É uma Arca de Noé. Mas é uma Arca de Noé com um twist, que é uma Arca de Noé para os ricos. Foi criada especificamente para o luxo, para os ricos e mais ricos, que é as pessoas que fundaram um pouco aquele projeto. E então nota-se ali uma diferença muito grande de classes, ou seja, há a primeira classe, que vivem nas primeiras carruagens, e esses têm acesso a tudo e mais alguma coisa. Tudo que possam imaginar, sushi, as sobremesas mais requintadas, e têm acesso a tudo. Ou seja, não há cá dificuldades nenhumas, e têm quartos de luxo, têm todas as comodidades que teriam na sua vida normal, exceptuando que estarem fechados dentro de um comboio, no qual não podem abrir as janelas. Depois temos as carruagens com a classe média, por assim dizer, que são aqueles que têm acesso a algumas coisas. Mesmo, por exemplo, os nascimentos são controlados. Nem toda a gente pode engravidar e ter filhos. Tem que ser uma coisa aprovada.
Deixa-me adivinhar. Os ricos é que têm que podem
ter filhos. É um pouco assim. Os pobres têm que passar por muito até conseguir ter uma aprovação para conseguir ter filhos. Porque tem que haver ali um racionamento de pessoas dentro do comboio, como podem imaginar. E depois temos aqueles que entraram no comboio à socapa ou numa situação de emergência e que estão presos na tail, ou seja, na cauda do comboio estão os que vivem nas condições mais miseráveis que podem imaginar. Eles não têm luz, lá não há janelas, vivem todos amontoados e são vistos como os ratos quase do comboio, porque eles entraram à socapa e estão lá fechados nas últimas carruagens. E é engraçado ver toda essa, como é que estas pessoas continuam a sobreviver, não é? Isto passa-se num momento em que já estão há 6 anos a viver dentro do comboio, que continua sempre em funcionamento. Pelos vistos já se passaram algumas revoluções, mas a cauda continua a planear revoluções, obviamente. E não há muitas hipóteses de sobrevivência, porque o mundo lá fora está congelado.
Ou seja, subir.
Sim, a única forma de subir é ir para o Night Car, que é a carruagem noturna, em que entende-se que seja, pronto, prostituição. Quando depois descobres que afinal não é bem o que uma pessoa pensa. A premissa desta série acaba por ser um pouco... Começa com um investigador que estava na cauda. Um detetive mesmo, e houve um assassinato, houveram vários assassinatos dentro do comboio, ou seja, há um assassino lá dentro. E a Melanie, que é a voz do Mr. Wilford, que é a pessoa que está sempre a aparecer e que fala até na voz do comboio, dizer bom dia a toda a gente, e é toda charmosa e assim, vai lá buscá-lo para resolver estes assassinatos, porque era a única pessoa viva, a única pessoa do comboio do mundo.
Que era polícia,
era detetive e investigava assassinatos, ou seja, era a única pessoa que conseguiria fazer isso. Só que o problema é que ele descobre, eu não querendo spoiler muito, ele descobre mais do que era necessário. Então, pronto, toda a série passa-se um bocado à volta disso. E vai-se descobrindo coisas mais obscuras que se passam dentro daquele comboio e alguns propósitos pelo qual ele foi criado que se desconheciam. E isso é interessante ver, tipo, esta diferença de classes, além destas coisas que estão a ser investigadas e que estão a ser feitas dentro do comboio que ninguém tem ideia. O que é que vocês acharam? Ainda só tem 6 episódios, deixem-me dizer. Ainda está a sair.
Eu vi o filme, com o Chris Evans também, já há algum tempo. Lembro-me que na altura achei o conceito muito interessante. Também sabia que ia sair a série. Aí está, não comecei a ver porque ainda Exato, num calhão.
Podem esperar que acabem de sair todos os episódios também, porque isto tem que esperar uma semana para ver cada episódio também custa.
Sim, mas é um conceito interessante e acho que é uma série que acho que tem tudo para dar certo.
Sim, acho que sim, nunca se viu uma série assim, por acaso é curioso. E também, eu acho que vou esperar mesmo que saia tudo para ver se diz que é assim.
O conselho que eu daria é mesmo esperar, porque lá está, o mistério vai se adensando e eu estou cada vez mais curiosa para descobrir o que é que se passa. E acho que é interessante, de episódio para episódio vamos descobrindo pequenos pedaços de informação sobre o comboio e como é que tudo aquilo funciona. Imaginem só o mundo congelado e as pessoas estão todas fechadas dentro de um comboio com mil e uma carruagens. É um comboio gigantesco.
Eu sou claustrofóbica, não há espaço.
E não é só, eles passam por algumas coisas porque o caminho, entretanto, vai congelando também. E as montanhas, há avalanches, há o que vocês podem imaginar. E então há assim aqueles pequenos pedaços de drama em que tu não sabes o que é que vai acontecer agora a seguir. Será que o caminho vai estar livre? O que é que vem agora? E é muito interessante. É a minha recomendação.
A minha próxima recomendação, desta vez, é um filme. Agora, vou sair do mundo das séries. E é um filme que se chama O Homem Invisível, The Invisible Man. É uma história sobre uma personagem que se chama Cecília, em que o ex dela tira a própria vida. Contudo, ela suspeita que tudo foi uma farsa, que tudo foi um plano já pensado por ele. E ela esforça-se por provar que é perseguida por alguém que ninguém vê. Ela sente-se constantemente observada, ela sente-se constantemente encurralada. Aqui a Cecília é vítima de violência doméstica e ela consegue fugir dele. E depois é aí que ela sabe a notícia que ele se suicidou. Mas já está, ela durante um momento, durante os primeiros tempos, ela sente-se livre. Ou seja, ele está morto e eu agora sou livre, posso fazer aquilo que eu quiser. E ela, por uns momentos, sente-se feliz. Mas depois, acontecem certas coisas na vida dela que a fazem pensar que ele está vivo. E aí está, e ele está mesmo vivo. Isso não é um spoiler, é o homem invisível, isso está no trailer.
Ele está mesmo invisível.
Ele está mesmo invisível.
Então, tem sempre razão, não custa estar sempre a ser observado.
Não, este filme conseguiu... A realização deste filme é muito boa, porque dá sempre a sensação de uma atmosfera pesada, intensa, e a personagem tem sempre uma sensação de estar encurralada, de estar sempre a ser perseguida, e nós sentimos isso com a personagem. Transmitir-nos a nós o desespero daquela mulher, porque ela estava a dormir, ela estava a tomar banho, ela estava a fazer a vida normal dela, e ela estava constantemente a ser... E depois o objetivo dela é destruir a vida dela. E ela passa por muito, não vou estar a contar, mas ela passa por muito e ninguém acredita nela. É horrível. Ninguém acredita nela. Ela diz constantemente... Claro que uma pessoa chega lá e diz, olha, tem uma pessoa que me está a perseguir, e ela aponta para os sítios, e as pessoas não veem nada, mas ela pressente que ele está ali. Devo dizer, um último apontamento deste filme é a interpretação da atriz Elizabeth Moss, que nós conhecemos agora mais do Handmaid's Tale, em que ela faz um trabalho excelente, porque contracenar como algo que não existe é um bocado difícil, não é?
Sim, sim.
Ela está contracenada para o vazio, praticamente, não é? No filme está lá alguém, que está invisível, mas ela está contracenada sozinha. E ela fez um trabalho brilhante, por isso é que eu dei nota deste filme, que acho que realmente o ar ainda vai a meio, mas acho que será um daqueles filmes, principalmente do género de mistério e suspense. Acho que é um filme que vai ficar como um dos melhores deste ano.
Parece-me arrepiante. É uma boa história de terror, tem que ser arrepiante. E acho que, pelo que acabaste de escrever, se for como eu estou a imaginar, acho que é o nível de filme de terror que eu gosto. Ela sabe que está ali algo, mas não, as pessoas pensam que ela se calhar está maluquinha e ela não consegue explicar isso às pessoas, e aquela pessoa está a infernizar a vida. Está, é que ainda por cima não é bonzinho, não é? Não é um ser que está ali a ver-te para te ajudar.
A ideia para continuar então no cinema, e também dos poucos filmes que também saíram este ano, foi o filme Sonic, que finalmente temos um filme Sonic, que já conhecemos este ouriço azul super rápido, que já apareceu nos jogos, é conhecido pelos jogos da SEGA e conseguiu em várias adaptações de animação, e finalmente temos um filme de live action que foi lançado este ano. No início, quando foi lançado o trailer, os fãs olharam para aquilo com muito desdenho, porque aquele não era o Sonic que aqui o pessoal conhecia.
O Sonic estava muito mal feito.
Mesmo, muito mal feito. Estava mesmo feio, mesmo, vamos ser sinceros, aquilo estava feio. Eu nem sei quem era o responsável da animação, mas eu tenho certeza que essa pessoa foi despedida, porque estava muito feio. Mas, felizmente, reformularam novamente todo o filme e fizeram uma nova animação, lançaram um novo trailer e, sim, esse já foi aprovado e esse é o Sonic que agora conhecemos. Do jogo para o cinema, temos um filme bastante divertido, com muita aventura, ação e comédia, como já é típico. No protagonismo, James Marsden, que interpreta o parceiro da aventura de Sonic, e temos o Jim Carrey, que é o vilão, o Dr. Robotnik. O argumento é bastante simples, também é previsível, mas temos uma história bastante leviana, divertido, e só vale por isso, porque estes filmes sabem sempre bem de assistir, dá para toda a família este filme. Já dá para nós, que nós somos do tempo de jogarmos Sonic na consola, e também dá para as crianças que começam a gostar deste pequeno ouriço azul. Além disso, temos o Jim Carrey, que volta outra vez ao cinema. Tem feito ultimamente uns papéis um pouco mais sérios, mesmo em séries, e agora voltou outra vez um pouco para a comédia, aquilo que eu acho que ele nasceu mesmo para fazer, porque ele é mesmo expressivo nestas personagens, ele é completamente louco e eu acho que dá um pouco mais de piada. Além disso, este filme, a animação está mesmo muito porreira, temos as várias sequências de corrida e de velocidade do Sonic, que é isso que dá uma certa piada, e também temos várias referências ao jogo original. Temos o Sonic, temos além disso a sua busca pelos anezinhos, e temos uma história bastante, bastante motivadora. O final ficou em aberto para novos filmes, que eu acho que vão acontecer, e eu estou cá para assistir. E vocês, gostam do Sonic?
É sim, eu joguei o Sonic quando era mais pequena e adorava. E mesmo às vezes eu acho que é daqueles jogos que, se eu tivesse que instalar assim, um jogo rápido para jogar no telemóvel, seria tipo Super Mario ou Sonic ou algo desse género.
Os clássicos.
Estou interessada em ver o filme. Eu não vi, não sei porque que ainda não vi, mas acho que ainda não apanhei aquele momento em que apetece-me ver algo de animação, assim, algo mais animado, mas com...
Leve.
Uhum. E falaste no Jim Carrey, agora lembro-me que é daqueles atores que só imagino fazer palhaçadas, porque Exato. Ele é espetacular para esse tipo de coisas, e acho que só por isso também já vale a pena tentar ver o filme e perceber, porque eu não consigo imaginar ainda muito bem, eu vi os trailers e tudo, mas não sei porque ainda acho um pouco estranho, ainda é um conceito que eu estranho um pouco em filmes, e por isso eu admito, para mim ainda é um pouco estranho, só mesmo vendo mas
calha bem, por acaso calhou bem e eu gostei do que fizeram com o filme.
Ainda bem.
Eu também joguei Sonic, não é? Quem é que não jogou Sonic? O pessoal dos anos 90, quem é que não jogou Sonic, não é? O filme em si não me chamou muita atenção, não sei, talvez por Sonic também não ser uma personagem que... eu gostasse muito, mas esse filme não me chamou a atenção, não sei porque, se calhar, não sei se fiquei logo com a imagem do primeiro trailer e aquilo ficou...
Foi traumatizante.
Sim, é que foi traumatizante. Eu não vi este filme, mas foi bom teres dado esse apontamento, pode ser que eu dei uma segunda oportunidade ao filme, e é como a Marina disse, às vezes tens aqueles dias que assim, quero um filme que me desafie, e depois tens aqueles dias que dizes, quero ver uma coisa leve, não quero pensar muito, e esse filme é perfeito para esse tipo de dias.
Sim. E continuando no tema dos filmes, vou pegar então e sugerir Birds of Prey. Pois é, a Harley Quinn voltou. E não é que com o falhanço de Suicide Squad eles conseguiram mesmo tirar algo bom daquele filme e isolar essa parte. E isso foi usar outra vez Margot Robbie, excelente, protagonizar esta personagem louca e... é louca, mas é no bom sentido também, porque ela é divertida e apaixonada pela vida. Este acaba por ser um filme que junta muitas mulheres no poder. Elas são todas... temos então a Harley Quinn, não é? A Black Canary, a Huntress e a Renee Montoya. E elas juntam-se para salvar a vida de uma rapariga, de um criminoso. Ou seja, acaba por ser um women power. É mesmo ali um elenco de mulheres. E isto acaba por ser uma fase para a Harley Quinn difícil, porque foi depois da separação dela com o Joker e ainda não tinha sido anunciado ao mundo, então ela aproveita para anunciar de forma escandalosa que está finalmente separada do seu louco e igualmente criminoso namorado. E acho que é um filme interessante, não há assim muito mais a dizer, a não ser que é um filme cheio de animação ao estilo Harley Quinn. Com bastante galhofa, ou seja, há montes de cenas em que nos podemos, em que rimos e nos divertimos. Acho que foi muito bem filmado. Há ali cenas que estão espetacularmente bem filmadas.
Cenas de ação.
Cenas de ação e cenas que envolvem água. São cenas de luta com água, que são normalmente difíceis de filmar. Eles conseguiram captar ali momentos espetaculares e isso louvo-lhes o trabalho. E mesmo a banda sonora também acompanhou muito bem todas estas cenas. E acaba por ser um filme que eu sugiro para verem num dia, se ainda não viram, claro, num dia em que queiram ver algo também diferente e se gostam do universo de Joker e de Harley Quinn, sugiro verem este filme. Acaba por ser mesmo divertido.
Tenho de ver, então.
Não viste ainda?
Não.
Shame on you.
Estou falhando.
É assim,
a Vanessa viu.
Sim, eu vi e será o filme que vai me ficar durante um tempo na memória porque foi o último filme que eu vi antes da pandemia. Mas acho que a Margot Robbie, acho que foi realmente uma das coisas que saiu melhor do filme do Suicide Squad. E acho que ela é a Harley Quinn perfeita e que continua a fazer filmes com ela. Talvez conta histórias e conta personagens que acho que tem ali... E os Birds of Prey estiveram quase lá, mesmo quase lá. Se voltava-me aquele bocadinho em termos da questão da história das mulheres que... Só se ajuntou no fim. E também acho que podiam ter aproveitado melhor o vilão, que era o Ian McGregor.
Sim.
De vilão. Pronto, mas é um dos filmes mais divertidos do ano. E é também um daqueles filmes também que uma pessoa pode ver e desfrutar.
Mas eu concordo um pouco com o que a Vanessa disse, que mais de 50% do filme é sobre a Harley Quinn. E é só focado na Harley Quinn. Resto, mais para o final, é que se junta
ao... E é mesmo pena, porque personagem, principalmente a personagem da Huntress, é tão engraçada. Ela é muito dark, mas por outro lado é muito engraçada. E acho que isso ficou um pouco aquém. Mas mesmo assim...
Vale últimos...
Não, e é melhor do que a Liga da Justiça, por exemplo, ou do que o Suicide Squad, por isso vale a pena ver só por...
Ah, sim.
Só vendo melhor que o melhor que o Suicide Squad, já vale a pena ver. O último filme que eu vou falar é um filme mais pesado, também bastante pertinente para esta altura que nós estamos a viver, e chama-se The Five Bloods. É um filme também que está na Netflix, vejam. É um filme do Spike Lee, vale muito a pena ver, não só agora para o realizador, mas também pela qualidade do filme em si. Para quem não sabe a história, é uma história sobre veteranos da Guerra do Vietnã, são afro-americanos, e voltam a reencontrar-se passado muitos anos no Vietnã com uma missão. Eles querem resgatar o corpo do seu líder, do líder de esquadrão deles, que é o Norman, que é interpretado pelo nosso Black Panther, que é o Chadwick Boseman, e querem encontrar um tesouro perdido. Eu não vou alongar muito, porque... Spoilers. Como seria de esperar, claro que esta jornada complica-se, não é? Isso. Depois existem várias complicações que vão aparecer no caminho deles. O filme começa com uma série de imagens do contexto social e político real que se vivia na América no tempo da Guerra do Vietnã. Tudo... manifestações contra a Guerra do Vietnã, manifestações a pedir direito de igualdade entre brancos e negros, aquela questão toda que ainda há bocado falámos no Mrs. America. Aí está mais uma vez a luta pelos direitos. Voltámos sempre ao mesmo. Algumas imagens reais são até bastante gráficas, são imagens da Guerra do Vietnã e são mesmo horríveis. O Spike Lee acho que quis logo ali, para além de dar um contexto importante da época, deu ali também o mote para o filme, porque ele está a dizer isto não é um assunto de brincar, isto é um assunto sério. Pronto, e depois no filme vai-se perceber, percebemos a relação que o esquadrão tem entre eles. Eles agora são homens mais velhos, homens de família. E percebemos que eles próprios debatem a política atual dos Estados Unidos. O Trump é trazido à tona, como seria de esperar, e, impressionantemente, e acho que o Spike Lee foi algo inteligente, um deles é a favor do Trump. Um afro-americano é a favor do Trump. Ele até usa um boné, o boné do Trump, a dizer meio que America Great Again.
Interessante.
Sim. Por coincidência ou não, é também essa personagem que mais, se calhar, traumas trouxe da guerra e que ainda não deixou a guerra para trás. E ele sofre de vários problemas de perturbação de stress pós-traumático e ele, de todos, é o que se nota mais isso. Uhum. E talvez por isso também ele apoia o Trump. E ele próprio tem muita aversão às pessoas do Vietnã. Ele não, ele é muito
racista
em relação às pessoas do Vietnã. E depois também é interessante perceber não só o que eles pensam da guerra, não é? Porque, mas também o que é que as pessoas do Vietnã pensavam deles. E isso é também trazido à tona no filme. Como é que os vietnãs, como é que as pessoas do Vietnã os viam a eles? E essa personagem é muito, muito interessante por essa questão. A personagem do Norman, que é do Chadwick Boseman, também é muito interessante porque ele é o líder do esquadrão deles e quase que é um líder espiritual também para eles. Ele abona pelos ideais de justiça, de paz, de igualdade, e eles próprios também falam sobre eles. Eles estão na guerra do Vietnã e questionam-se porque é que nós estamos nesta guerra se na América eles não nos veem como iguais. Mas para batalhar aqui já somos iguais. Nós aqui somos mandados para a morte certa, praticamente. E essas questões são todas muito interessantes. A ação do filme e o diálogo é muito bem construído. O Spike Lee, neste filme, tem um estilo de realização também muito interessante. Eu achei muito interessante. Ele muda a resolução do filme 3 vezes. Ele muda do passado e para o presente. E depois muda quando o grupo vai para a floresta do Vietnã. Achei isso muito interessante. Só acho que o Spike Lee errou ali, só ali um bocadinho, que acho que às vezes ele quer ser tão político, quer transmitir a mensagem dele tão fortemente, que é muito twin your face. É muito, por exemplo, a personagem não precisava de usar o boné do Trump. Pois. A gente percebia por aquilo que ele estava a dizer, a gente percebia o que é que ele defendia.
É aquele moto do menos é mais. E ele
exatamente, ele podia ter sido mais subtil nessas questões de... nessas questões políticas, mas de resto o filme funciona perfeitamente. Acho que até agora é um dos melhores filmes do ano, sem dúvida, e já sabemos que os Oscars vão ser adiados para abril, mas acho que este filme estará lá, nem que seja em questões de argumento ou realização. Acho que este filme, ainda por cima pela questão pertinente que é agora na atual, este filme saiu na altura deste movimento do Black Lives Matter, mas o Spike Lee não estava já programado para sair.
Sim. Estava feito.
Já estava programado para sair naquela altura. Foi mesmo... saiu mesmo na altura certa. E acho este filme muito interessante. Este filme é muito pesado. Por isso, quem quiser ver, veja assim num dia em que esteja preparado para um filme desafiante. E este filme fala praticamente sobre a humanidade. Sobre os seres humanos. Sobre estas questões da guerra e da diferença. E isso foi muito interessante.
São fantásticas sugestões. Pronto, e chegamos assim ao fim de mais um episódio. Este foi todo o entretenimento novo que conseguimos assistir durante este ano, mas foi entretenimento bom, que gostávamos de vos sugerir. Também nos podem indicar as vossas sugestões. Também temos o e-mail que é take.3.geeks@gmail.com. Também já nos presentes nas redes sociais no Instagram, take3geeks. Apesar desta pandemia, o entretenimento não esteve parado e o ano até começou bastante bem. Mas ainda há muito para ver durante este ano. A nível de filmes, ainda vai sair muita coisa este ano. Temos o Tenet, o Dune, Wonder Woman. E em séries temos o Mandalorian e The Falcon and the Winter Soldier, que já foi anunciado finalmente a data para a Disney Plus em Portugal, que vai ser 15 de setembro. Por isso, nós vamos estar...
Mais outro serviço de streaming. Mais outro serviço de streaming. Quem quiser pagar, não falta serviço.
E... Nós demos estas sugestões no episódio 1 e 2, por isso, se ainda não ouviram, passem por lá. Daqui somos as Take 3. Meu nome é Célia, do blog Beautiful Dreams.
Meu nome é Marina, do blog Tagarela Geek.
E eu sou a Vanessa, do Modern Entertainment.
Tchau! Tchau,
até ao próximo!